conceito de reprodução assistida. A reprodução assistida, ela pode ser definida como a introdução do homem no processo de procriação natural, com o objetivo de possibilitar que pessoas com problemas de infertilidade ou de esterilidade satisfaçam o seu desejo de prole, alcançando então o sonho da maternidade e da paternidade. Ressalta-se que ambos os conceitos, tanto de infertilidade quanto de esterilidade, são doenças registradas no Código Internacional de Doenças e, como tal, podem e devem ser tratadas. Vamos diferenciar os dois conceitos, infertilidade e esterilidade. A infertilidade, ela pode ser definida como a impossibilidade de procriar quando há fecundação, mas o feto não chega a ter. Já a esterilidade, diferentemente, se configura com a ausência de concepção em 2 anos. Como já se sabe na atualidade, as causas para isso podem ser tanto masculinas quanto femininas. Vamos elencar algumas causas que podem gerar a esterilidade feminina. A ausência de ovulação, a produção de óvulos resistentes à fecundação, o bloqueio de trompas. O aparelho reprodutivo da mulher pode ser quimicamente hostil ao esperma, entre outros. Nesse sentido, qualquer desses problemas pode interromper ou dificultar o processo reprodutivo. Além desses 4 elementos, nós podemos citar outros tantos. Exemplo, a presença de más formações uterinas, a presença de lesões nas camadas do útero, sendo as mais conhecidas a endometriose ou mioma, a má formação tubária, as lesões iatrogênicas, os processos infecciosos a que são submetidos a mulher, patologias de ordem endócrina que podem comprometer a capacidade reprodutiva da mulher e logo do casal. E também, se a causa de infertilidade feminina não tiver uma causa muito aparente, atribui-se à origem psicológica desse tipo de problemática. Causas de esterilidade masculina. Ausência ou comprometimento de espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas, problemas de ereção, ejaculação. E assim, sendo as técnicas de reprodução assistidas, elas atuam para tentar resolver esse problema de infertilidade do homem e da mulher e também de esterilidade, toda vez que existirem algum tipo de defeito, vamos chamar assim, congênito ou adquirido, no sistema reprodutor masculino ou feminino, ligado, por exemplo, a uma baixa espermogênese, uma baixa ovulação, a questão de pseudohermafroditismo, que a gente já estudou, uma má formação genital congênita e também problemas psicológicos. O médico especialista em reprodução humana vai analisar o caso concreto e assim optar por o tipo de tratamento que ele entenda que seja mais adequado, mais eficaz para aquele caso. Aspectos clínicos da reprodução assistida. A reprodução assistida, ela abrange um conjunto de técnicas, a saber, relação programada, inseminação artificial intrauterina ou então extracorpórea, abrange 2 modalidades de reprodução humana que pode ser in vivo ou in vitro, entre várias outras. E mede-se a taxa de sucesso da avaliação dos resultados de reprodução humana assistida com a ocorrência de gestação, seja ela natural ou bioquímica, seguida do nascimento de uma criança viva. Dados do IBGE apontam para grande aumento da curva demográfica brasileira a partir da introdução das técnicas de reprodução assistida na sociedade. Isso porque, dependendo da técnica a ser utilizada, é bastante comum o nascimento de gêmeos ou até de trigêmeos frutos destas relações. Então, isso mudou a curva de nascimento, a pirâmide populacional brasileira se alterou através da utilização corriqueira ou contumaz das técnicas de reprodução assistida. Infelizmente, no Brasil, não existe uma lei que determine a reprodução assistida. Falta um estatuto, uma lei ou um estatuto que regule essa reprodução assistida. Na realidade, apenas normas deontológicas do Conselho Federal de Medicina existem e podem ser aplicadas como normas de conduta para essa técnica então, de reprodução. E a utilização dessas técnicas, embora por um lado possa ser avaliada em toda uma magnitude, por outra também traz consignado grandes debates bioéticos. Entre as ponderações bioéticas que nós podemos apontar, estariam ali a redesignação dos laços parentais, posto que muitas vezes são utilizados material de doador, são utilizados, por exemplo, o útero cedido. Também se discute a possibilidade de acesso de mulheres solteiras às técnicas de reprodução assistida, levando à criação da chamada família unilinear, que nós também já estudamos aqui, o acesso de homossexual e transgêneros às técnicas de reprodução assistida, levando na prática, de acordo com o caso concreto, a muitas situações. Exemplo, reprodução assistida entre duas lésbicas. O conselho permite que seja utilizado o óvulo de uma e o útero da outra, sendo, portanto, as duas mães. Certo que a proibição moral e ética da resolução do Conselho Federal de Medicina é que o útero e o óvulo sejam da mesma mulher. Neste caso, existem duas formas ainda de reprodução. Tanto pode ser utilizado esperma de um doador presente nos bancos de células germinativas, como podem ser manipulados o material genético utilizado no núcleo das células do óvulo de ambas as mulheres e produzido, então, o embrião assim, com informação do DNA contida nas células das duas. Ocorre que, por uma questão genética, a mulher só produz o cromossomo XX. Uma prática mais eficaz entre esse tipo de reprodução entre duas mulheres levaria a um desequilíbrio ecológico, porque só nasceriam mulheres fruto de reprodução assistida de lésbicas. Portanto, a sistemática de se utilizar material genético de doador, ela é mais ética, ela é mais moral, ela é a forma utilizada. Em relação aos homossexuais masculinos, duas seriam as formas também de reprodução. A primeira delas, embora tenha podido até ter algum valor, eticamente ela não é aceitável, ela não é utilizável do ponto de vista bioético, que seria a gestação masculina, onde o embrião produzido através da utilização de um óvulo utilizado de banco de material genético, esse embrião produzido em laboratório seria introduzido na cavidade abdominal de um dos homens, mais especificamente no fígado deles, que é um órgão de grande troca metabólica. Nesse sentido, experimentos feitos nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, previu que a gestação pode até evoluir, chamada gravidez ectópica. Ela não chega a termo, e ela traz grande risco de vida para o homem porque se fixa o embrião na parede do fígado, que é uma parede mais fina e que ela não tem a mesma elasticidade e a mesma densidade que a parede do útero, que foi programada para receber então aquele feto que vai aumentando de volume, vai aumentando de peso. Uma criança pode chegar a nascer com 3, 4 quilos, dependendo da genética dos pais, da alimentação, da ocorrência ou não de patologias, de vários fatores, e isso levaria então a problemas até de vida e morte para esse homossexual que iria gestar no fígado. A gravidez, por outro lado, não seguiu a termo, não chegou aos 9 meses. Portanto, não é uma técnica corriqueiramente utilizada e as comissões de bioética vedam porque entende ser eticamente desaconselhável essa prática, embora seja biotecnologicamente viável. O mais viável neste caso é a utilização do útero cedido, da chamada seção temporária de útero, conhecida por barriga de aluguel. Ali, a resolução 2167-17, ela já regulamentou a possibilidade que seja feita, havendo apenas a necessidade de ter o vínculo parental até o 4º grau, e pode ser utilizada tanto por mulheres, quanto por homens, quanto por casais héteros. Também trouxe um outro debate bioético, a viabilidade da reprodução heteróloga através da utilização de material de doador. Aí uma série de situações vão surgir a partir do momento em que o direito ao conhecimento da biparentalidade biológica É um direito fundamental, é um direito da personalidade, é um direito humano, mas a técnica viria a ser inviabilizada se esse pai doador, se esse doador, em vez de ser um mero doador de material genético, fosse efetivamente o pai ou a mãe, quer dizer, entrasse no processo parental, nesse projeto, então, de um casal, seja ele hétero, seja ele homoafetivo. Então, a necessidade do anonimato do doador. E, a partir dali, uma série de discussões se desdobram. E se eu tiver curiosidade em saber quem foi o doador do meu material genético, e se eu tiver uma necessidade de um tratamento médico, por uma leucemia, por um transplante, de saber quem é o meu doador, porque eu preciso tentar uma histocompatibilidade genética. Nesse caso, prevê a resolução também, não uma quebra do anonimato do doador, mas uma quebra de sigilo entre médicos para tentar uma doação de material genético para fins de transplantes ou tratamento de leucemia. Outra questão que se traz também grande consenso, grande debate bioético, ainda sem consenso e sem regulamentação legal, é a questão da reprodução assistida pós-mortem. Ou seja, ela deve ser feita, é viável que seja feita do ponto de vista bioético, do ponto de vista do biodireito, quais são os requisitos que precisam ter para que ela seja feita. Então, a questão da reprodução assistida pós-morte, a gente vai ver logo mais, com mais detalhes, mas ela também traz consignada uma série de debates bioéticos. E também, quando da elaboração então, dos embriões, quando há todo um bombardeamento de hormônios, a mulher ovula mais, ela produz uma série de embriões, alguns serão transferidos de acordo com a idade da mulher, de 1 a 4, de acordo então, com o deliberado na resolução do Conselho Federal de Medicina, e os demais permanecem criopreservados. Qual seria o destino, então, desse embrião pré-implantatório ou excedentário? Nós vimos que a lei de biossegurança, ela não fala em descarte, ela vedava o descarte, ela é uma lei especial. Já a resolução posterior, essa lei de biossegurança é de 2005, a última resolução do Conselho Federal de Medicina é de 2017, ela prevê o descarte do embrião, entrando em choque com o que delibera a lei especial, que falava apenas em destinação para pesquisa, e nós já vimos que essa pesquisa basicamente é de problemas genéticos e de células-tronco. Então, a questão também envolvendo o destino do embrião pré-excedentário, ou excedentário ou pré-implantatório, ou extranumerário, também é uma questão a ser enfrentada em matéria de reprodução assistida, porque não há regulamentação. Técnicas de reprodução assistida. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que tem dois tipos de reprodução assistida conhecida: a homóloga e a heteróloga. Então, a reprodução assistida homóloga, ela é utilizada ela é feita com a utilização do material genético do casal. Esse casal pode ser casado ou convivente. Então, utiliza aí o material dos dois. Portanto, não há maiores conflitos em relação ao estabelecimento de maternidade, de paternidade, amanhã eventuais direitos sucessórios. É uma técnica mais tranquila. A coisa começa a complicar do ponto de vista ideológico quando se utiliza, então, a inseminação heteróloga. A inseminação heteróloga, ela pode ser fruto de utilização de material genético de doador, pode ser o óvulo do doador, ou esperma do doador, ou até um embrião doado. Então, pode ser qualquer das células germinativas ou um embrião. Aí, far-se-á a chamada reprodução heteróloga. E para esse casal, para que seja feita essa reprodução heteróloga, pode ser a mulher solteira, pode ser o homossexual que vai se beneficiar da cessão temporária de útero, pode ser um casal casado, pode ser um casal convivente, mas o que é importantíssimo é que no caso de um projeto parental, haja o expresso consentimento informado, assinado e registrado de todos os envolvidos, das duas partes do casal e também da clínica que fará esta inseminação. Outra característica da reprodução assistida é que ela pode ser in vivo, in vitro ou pós-mortem. A pós-mortem é aquela em que se utiliza o material genético do doador, criopreservado, quer dizer, congelado, retirado dele em vida, criopreservado e para ser utilizado depois da sua morte. O Código Civil, ele é silente no artigo 1597, que é o único artigo do Código que trata um pouco da reprodução, porque ele fala na questão das presunções de paternidade e não fala das questões de presunção de maternidade. Então é uma lacuna que ele tem, ele só fala das presunções de paternidade e ele fala, é considerado filho do casal, quer dizer, ouvido na constância do casamento, o feto gerado por inseminação homóloga pós-mortem, ele diz, mesmo que o falecido marido. Então, a qualquer momento, ele pode ser, aquela mulher pode ser inoculada com aquele esperma do marido criopreservado ou até com o embrião já criopreservado e ser introduzido no seu útero. Ocorre que temos aí uma lacuna interessante. O Código Civil fala a qualquer tempo, ele não coloca um tempo fixado, mas a Lei de Biossegurança fala em 5 anos para o descarte, quer dizer, 5 anos é o prazo máximo para o armazenamento desse material genético, deste embrião já criopreservado. Então a gente já tem aqui uma primeira antinomia. Nada fala o Código Civil acerca do consentimento assistido expressamente assinado. Entende-se assim, ah, mas se ele congelou aquele embrião é porque ele tinha a vontade de fazer. Quer dizer, talvez ele tivesse vontade de fazer em vida. Talvez ele tivesse vontade de fazer enquanto ele estava interessado naquele casamento. E se houvesse um divórcio, será que ele queria que o material dele fosse utilizado? E se ele morresse, não é como é o caso da discussão em tela, será que ele queria? Será que ele estava anuindo para depois da morte dele a produção de um filho com seu material genético? Que na prática esse filho, como a mulher tem que ser jovem para ser inoculada ou introduzida, fertilizada com esse material genético, porque a resolução prevê só mulheres com menos de 50 anos, é bastante razoável que esta mulher vá ter um outro companheiro, aí agora na pós-modernidade, independente de sua orientação sexual. Não seria mais viável que essa mulher tivesse um filho, então, deste companheiro ou com esta nova companheira, do que utilizar um material genético já criopreservado de um outro marido? É uma questão bastante complexa que tem muito conflito bioético. A inseminação in vitro é aquela que é feita artificialmente no laboratório. O material genético é feito na proveta, na pipeta, na placa de Petri, a mistura do material genético fora do corpo da mulher e introduzido depois. Já a reprodução in vivo, há uma facilitação de acordo com a patologia da mulher, geralmente patologias mais simples de resolver, a introdução do material genético no corpo da mulher para que ele dá só uma mãozinha, um empurrãozinho na natureza, vamos dizer assim, para que o organismo consiga fazer a fecundação, concebir um novo ser e a gravidez servir em linhas gerais. Então nós vimos que tem esses 3 tipos, in vivo, in vitro e pós-morte. 3 conceitos que o Código Civil trata como sinônimos hão de ser entendidos separadamente, cada um com as suas peculiaridades. O primeiro deles é fecundação. O que é a fecundação? Fecundação, ela vem do termo latino, fecundatio, e significa fertilizar. Está naquela fase inicial de reprodução que consiste na fertilização do óvulo pelo esperma. Quer dizer, é o ato de colocar dentro do óvulo o esperma, seja da forma natural, seja da forma artificial. Já a inseminação vem do verbo inseminare, que significa a colocação do sêmen ou do óvulo fecundado na mulher. É o ato de colocar na mulher. E a concepção? A concepção, ela ocorre no momento posterior à fecundação e é quando já existe a mistura do material genético fazendo com que surgisse esse terceiro ser, produto da mistura do material genético dos seus pais. Nesse sentido, as técnicas de reprodução assistida, que são 5 basicamente, elas visam atender à dinâmica de cada casal ou de cada pessoa individualmente. As mais conhecidas são inseminação artificial intrauterina, fertilização in vitro convencional com transferência intrauterina de embriões, é chamada FIVET. Transferência intratubária de gametas. Transferência intratubária de zigotos. E, por fim, injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Essa inseminação artificial intrauterina, ela é a mais simples de todas. Por quê? Consiste apenas na introdução artificialmente considerada do espermatozoide no interior do canal genital feminino. Isso é feito com o auxílio de um catéter e, a partir dali, a natureza toma o seu rumo. Já a técnica que a gente viu, que é conhecida por FIVET, a fertilização in vitro convencional com transferência intrauterina de embriões, ela ocorre em laboratório, com a posterior transferência dos embriões no corpo da mulher. Geralmente, há um estímulo da ovulação por hormônios, quer dizer, aquele bombardeamento hormonal que vai estimular bastante a ovulação da mulher, formando vários folículos germinativos maduros, são colhidos os óvulos e, após eles serem artificialmente colocados na presença de espermatozoides, eles são fecundados e, a partir dali, transferidos para o corpo da mulher. Ele significa uma técnica mais elaborada do que a primeira. Já a transferência intratubária de gametas consiste na transferência de espermatozoides e até de oócitos previamente captados, que seriam aproximados na porção da tuba uterina, dando margem para a fecundação natural nessa região. Refere-se aqui a uma modalidade de reprodução in vivo, porque ela acontece in vivo no corpo da mulher. Já a transferência intratubária de zigoto é introduzido na tuba uterina, não no útero direto, o zigoto já programado em laboratório extracorporeamente. Então ele é fecundado ali, ele é colocado na trompa e deixa-se que a natureza siga seu rumo até ele descer da trompa para o útero e se fixar em alguma camada que seja conveniente, que seja naturalmente adequada. Por último, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides envolve a colocação no citoplasma de um espermatozoide, ele envolve a injeção de um espermatozoide diretamente no citoplasma de um oócito maduro, por meio de um aparelho especialmente desenvolvido que contém microagulhas para essa injeção. Essa técnica, entretanto, ela é inviável nos casos de infertilidade resultantes de uma trompa bloqueada, por exemplo, ou no caso de uma oligospermia, que é um número muito reduzido de espermatozoides. A escolha da técnica, como a gente viu, vai depender do caso concreto e da experiência do médico, que vai definir com sua sensibilidade e expertise qual das técnicas empregadas deverá ser utilizada para que este casal tenha sucesso nesse processo de fertilização.